Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Estamos de volta com a reportagem especial Torrente, uma homenagem da Rádio Senado nos 10 anos da morte de Hilda Hilst.
Celebrizada principalmente a partir do início dos anos 90 com a chamada Trilogia Obscena, Hilda Hilst sempre buscou Deus com fúria quase carnal.
Se some, tem cuidado. Se não some, é fardo. Cuida que ele não suma, pois ficará mais pesado se sumir de tua alma. É de uma ideia de Deus que te falo. Pesa mais se ausente, pesa menos se te toma. Ainda que descontente, te vejas pensando sempre num alguém que está aí dentro, de quem não conheces rosto, nem gosto, nem pensamento. Cuida que tal ideia te tome. Melhor um cheio de dentro que não conheces, um fartar-se de um nada conhecimento, do que um vazio de luto, umas cascas sem os frutos, pele sem corpo ou osso sem matéria que o sustente. Toma contento se te sabes pesado dessa ideia de nada. É um pensar para sempre. E não sentes verdade que a vida vale em extenso, altura e profundidade se vives do pensamento?
A filósofa e escritora Márcia Tiburi analisa a busca de Deus por Hilda Hilst.
Várias vezes Deus aparece também nos contos, nos romances, enfim, nesses romances que não são bem romances, também para além da forma, né? Essa textualidade, essa escrituralidade toda que ela desenvolve. E esse Deus que aparece, que comparece nos textos, ele também é um Deus que tem sempre marcas altamente contraditórias.
Ela ainda observa que o Deus presente na obra de Hilst está longe de ter o aspecto convencional.
E ele nunca é um Deus, assim, digamos, quando ela fala de Deus, é um Deus sempre em confronto, por exemplo, com o Deus cristão. O que eu quero dizer com isso? Seja o amor, que é um grande tema, seja Deus, que é um grande tema, todos esses temas eles estão submetidos ao tema do corpo. E esse corpo que entra em cena é um corpo mesmo, é um corpo físico, é um corpo carne. Ele não é um corpo do cristianismo, ele é dialético. Para reencontrar Deus, para reencontrar o amor, para reencontrar o sexo.
Lúcia Castelo Branco também fala um pouco sobre a busca do mistério, do amor e o flerte da autora com um certo misticismo.
Na poesia isso, sem dúvida, aparece. Assim, você encontra essa tradição da mística, né? Santa Teresa de Ávila, São Juan de la Cruz. Ela entra nessa dicção. E eu vi também na casa dela muitas imagens que remetem a Santa Terezinha de Lisieux, que é essa santa mais jovem aí da igreja, uma santa que morreu aos 24 anos, uma jovem, essa Santa Terezinha das Rosinhas, que são as mesmas rosinhas quais a Clarice Lispector faz menção na Imitação da Rosa, naquele conto.
A devoção de Hilda Hilst a Santa Terezinha está presente em vários de seus manuscritos, como observa a professora da Universidade Federal de Minas Gerais.
Conhecida no Brasil como Santa Terezinha do Menino Jesus, eu soube, então, lá quando eu fui à casa da Hilda, que a Hilda era devota dessa santa. E nos manuscritos dela, nos cadernos dela, que fiquei lendo alguns cadernos dela, eu vi o quanto ela fazia referência a Santa Terezinha. E também essa coisa mística aparece muito nos cadernos. Tem listas de tudo. E uma das listas que mais repete, listas das pessoas para quem devo rezar. Aí fulano.
Lúcia Castelo Branco chegou a passar um dia inteiro na Casa do Sol após a morte da escritora.
E Olga Bilenque confirma, Hilda Hilst passou a vida inteira tentando entender o mistério que é a existência.
O amor e o divino. Eu acho que o mais importante na poesia e também na ficção é a busca do mistério, do divino e tudo. É a conversa que ela tinha com Deus o tempo inteiro. Isso é o mais importante. Esse é o foco dos poemas. E o amor junto com isso ao mesmo tempo e tudo. O mesmo tipo de importância.
A partir do início da década de 90, Hilda dá início à sua chamada Trilogia Obscena, com o lançamento das obras O Caderno Rosa, de Lori Lambe, Contos de Escárnio, textos grotescos e cartas de um sedutor, estilo depois também transplantado para a poesia através da publicação de bufólicas.
Com isso, ela passa a ter um espaço um pouco mais presente nos jornais e revistas culturais de nosso país. Mas a professora e doutora Eva Leones lembra que o erótico sempre foi algo inerente a Hilda Hilst, sua vida e sua obra.
Eu acho que a Hilda sempre foi erótica. O que ela fez foi, pelo que eu pude perceber, uma estratégia de confronto e de aparecer também pelo confronto. Porque a literatura dela não é pornográfica. Ela também não é para vender nessa coisa de ser de um grande público. O público da Hilda sempre vai ser um público de poesia, de literatura, de alta literatura. Mas o erótico sempre esteve na poesia dela. Portanto, talvez seja uma fase de aprofundamento de questões ou de exploração de questões que sempre estiveram na obra dela.
Essas características, na avaliação de Eva Leones Pereira, ficaram ainda mais acentuadas no final da vida de Hilda Hilst.
O desejo da continuidade, seja pela religião, seja pelo erótico. E aí, no final da vida dela, isso pode ter sido mais aprofundado, pode ter sido mais entendido por ela própria, como uma nova etapa para a qual ela já estava pronta.
A filósofa e escritora Márcia Tiburi também volta a reiterar a presença do corpo como fonte de sensações na obra de Hilda.
Eu acho que o que a Hilda Hilst colocou em cena, em termos de conteúdo, para nós, foi evidentemente o corpo. O que ama não é o ideal, o que ama é o corpo, ele é concreto, ele é somático.
Para Márcia Tiburi, a chamada trilogia obscena mostra a complexidade da obra da autora paulista.
É uma poesia, como toda a prosa da Hilda também é, cheia de deboche, cheia de baixeza. A baixeza é elevada, aliás, a um nível metafísico. A Hilda é muito difícil, e ela é difícil desse ponto de vista cognitivo, é um texto muito complexo. Ela é difícil também do ponto de vista estético, porque, afinal de contas, ela trabalha demais o texto dela.
Apesar de reconhecer que Hilda Hilst é uma autora difícil, Márcia Tiburi destaca que as críticas estão relacionadas à falta de compreensão da sua obra.
E ela também é difícil do ponto de vista ético e moral, porque ela desmancha todas as formas estabelecidas e ainda coloca em cena esse, vamos colocar assim, esse baixo, que é tornado metafísico, mas que é o baixo corporal do Rabelais, por exemplo, que ela está sempre trazendo à tona. E quem não tem estômago para isso, seja por ignorância, seja por aptidão burguesa, não vai realmente dar conta da obra dela.
No Bufólicas estão presentes poemas como Drida, a maga perversa e fria, o reizinho gay e a cantora gritante. Tiburi fala um pouco mais sobre esta fase da autora.
Mesmo nessa poesia mais torpe, mais debochada, mais do baixo corporal mesmo, enfim, das secreções, da sexualidade genital, essas coisas todas, onde ela está se propondo a brincar, ela conquista mais as pessoas que pode rir. Eu acho o rir maravilhoso, e acho que se o humor ainda fosse o humor estilo Hilda Hilst, nós não estaríamos onde estamos.
O humor da poeta é sofisticado, na opinião de Márcia Tiburi.
O humor de hoje em dia é um horror. E claro que a Hilda Hilst fazia uma coisa muito sofisticada, mas mesmo nisso que ela fez de muito sofisticado em termos de humor, esse elemento humorístico que ela colocou dentro do texto, eu ainda acho que é o mais palatável. Mais complicado seria as pessoas lerem, por exemplo, um conto como Gestalt, que tem uma história de amor muito engraçada, muito bem construída, mas muito complexa e difícil de entender.
Daniel Fuentes concorda que a chamada fase erótica de Hilda também é grande literatura. Lembra ainda que ela chegou a declarar em entrevistas no início dos anos 90 para cadernos culturais de São Paulo que sua intenção era chamar mais atenção para a obra como um todo. Mas ele pessoalmente afirma não acreditar muito nisso.
A questão do porno chique é uma grande literatura, né? A Hilda, ela diz da boca pra fora que é uma brincadeira, são bandalheiras e tudo mais, mas na verdade é um trabalho de linguagem do nível do Sade, do Bataille, é um trabalho interessantíssimo, né? Tão grande quanto o resto da obra dela, e que desconstrói com muito humor todo esse sistema de editores, todo esse lado do mercado, que pra ela sempre foi um grande problema, da boca pra fora, sem dúvida, ela sempre falou, você pega as entrevistas da época e tal, que isso era uma forma de atingir o público, só que eu acho que não.
Se a intenção era, de fato, ter um reconhecimento maior sobre a obra como um todo, isso só aconteceu realmente a partir dos anos 2000, depois do contrato com a editora Globo.
As obras da chamada fase erótica não chegaram a circular mais do que ela já vendia na época, apesar das aparições na grande imprensa ter crescido, como lembra Olga Bilenque.
Quando ela escreveu a literatura erótica, ela atingiu literariamente uma altíssima sofisticação. Então, a bandalheira que ela pretendia não se realizou, porque ela criou a Carta de um Sedutor, ela criou coisas ainda mais sofisticadas, pode-se dizer. Ela sentiu que se ela entrasse para uma coisa mais popular, que chamasse mais a atenção, ela venderia mais. Mas isso foi um engano. O que faria ela vender mais era ter um editor com capacidade de distribuição.
Quem és? Perguntei ao desejo. Respondeu: lava, depois pó, depois nada.
Você poderá conferir aqui pela Rádio Senado na semana que vem, neste mesmo horário, a segunda e última parte de Torrente, uma homenagem aos 10 anos da morte de Hilda Ilst.
E agora, para terminarmos, você ouve um poema do livro Da Morte, Odes Mínimas. Confira.
Porque conheço dos humanos cara, crueza, te batizo ventura, rosto de ninguém, morte ventura, quando é que vem? Porque viver na terra é sangrar sem conhecer, te batizo prisma, púrpura, rosto de ninguém, unguento, duna, quando é que vem? Porque o corpo é tão mais vivo quando morto, te batizo riso, rosto de ninguém, sonido, altura, quando é que vem?
Locução de Regina Pinheiro e Ana Beatriz Santos. Os poemas de Hilda foram declamados por Lia Passarinho. Produção, texto e reportagem, Sérgio Vieira. Edição, Leila Herédia. Áudio por André Menezes. Baixe também esta reportagem na página da Rádio Senado na internet www.senado.leg.br/rádio. Tchau!
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.